Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Houve um protesto risonho contra o advogado. Era de força. Trazia a defender-lhe os paradoxos um misogino, um Euripides de salão sem tragédias. Mas Jorge estava vitorioso. Digam-me cá. Todos vocês têm o ideal de tomar a esposa de algum cavalheiro da nossa roda. Conseguiram sempre. Conseguiram a maioria das vezes. Sejam francos. E entretanto, a nenhum de vocês resistiria ou resistiu a criada de quarto. Neste exemplo ainda, o irresistível efe sobre a mulher inculta produz o homem afeminado, bem vestido e de mãos mácias. Mas se vocês deixassem as recepções de Botafogo, a rodinha fatal snob, veriam por aí abaixo uma despreocupação tão grande em ceder, que só com 8 dias de passeios tirriam anemeldodócatas no gênero de algum ebretome. E um volume de contos verdadeiramente macabro para o nosso meio. Entretanto, se o Cirilo arrastou-nos às apsexologia, é preciso aquentuar que, se a mulher é tanto mais honesta quanto mais civilizada, pela noção da responsabilidade, nas classes inferiores, por menos difícil que seja, é sempre muito mais ingênua. Umas são honestas de corpo, outras são virgens da alma, como os animais, e de conhece. Jorge disser aquilo com tanta melancolia, ele em geral tão frio, que logo o secretário de legação acentuou. Alguma recordação? De duas infelizes. O prazer que os homens têm em saber a ise, toria das mulheres infelizes é evidente. Sente-se o consolo na face dos mais líricos, quando exclamam, que mon arteio, logo os daquela roda, mesmo Cirilo, esqueceram as preocupações da noite para saber a história. Conte lá você esse duplo drama de amor. E apenas uma anedota para mostrar como o destino contraria as vocações e como elas se desconhecem. Há 10 anos, era ainda de estudante, vi na estação dos de Santos Borreza duas meninas com um pequenote. Elas riam excitadas e o pequeno estava carrancudo. Eram 9 da noite de um domingo. Gostei de uma delas. Morena forte, 2 lábios carnudos e vermelhos, uma trança selvagem negra, a pele de pêssego. E ampla roliça, rindo com um riso tentador de bacante, os olhos semi-cerrados. A outra era flexível, clara de cabelos ralos. Lia segundo o Evangelho e a primeira o Assomoir de Zola, como nos versos de Luiz Guimarães. Jorge riu. Se o senhor diplomata entrou outra vez, paro, mas não. Elas deviam ler pouco, se é que liam outra coisa além das cartas amorosas. Fui no mesmo bonde, no mesmo banco, paguei-lhes a passagem, conversei, peguei na mão da que era deliciosa e levei-as até Pedro de casa. Chama Vance Amarilis e Honorina. No dia seguinte, tomei informações. Eram filhas de um pequeno negociante de meio arruinado, cuja mulher estava idiota, após um ataque de cabeça. Saíam com o irmão para passear no passeio público e a vizinhança, a atroz vizinhança de Santa Teresa, dizia delas horrores verdadeiros. Vários estudantes, como eu, já por ali tinham passado. Os namorados aperam axe. Amarilis, até um espanhol, criado de hotel, fizera entrar no jardim da casa. A perdição, simplesmente a perdição. Tolo seria se não aproveitasse. Aproveitei. Menos do que esperava e que outros deviam ter gozado, mas aproveitei. 2 dias de ir, pois levava comigo Bento Fonseca, o eterno namorou, e dava-lhe a Honorina. Esperávamos as duas numa esquina, enchíamos de moedas e de presentes o terrível irmão e saíamos a passear, o rá correndo, ora devagar, em êxtase. Que inesquecíveis noites! Amarilis veionha com os vestidos de caça lavados, cobrindo de leve o seu corpo moço, e entregava a boca aos beijos com uma gula de enlouquecer. Verdade é que dentro em pouco cuivemos que sustentar, como homem primitivo, a luta com os nossos rivais, tirando revólveres e vibrando bengaladas. E depois de tais cenas, o ciúme rugia. Tu ainda tinhas 2. Que importa, você só tem a mim, e raia perdidamente. Uma vez estávamos a descansar, e a fazer um projeto. Honorina, quem fastiava o Bento, disse. Vocês sabem, os homens não me agradam tal qual são. Eu queria ser freira. A doida, gargalhava Marilis, a doida. Quer ser freira? Pois eu queria serrar como aparigas que te tem uma porção. Estou esperando só azar o ficar maior. O fato que essas duas meninas eram e veem regens. E diziam tais coisas. Como não aproveitar até o ponto em que não houvesse responsabilidade perante a polícia. Seguimos assim 2 longos e perdidos meses de amor. Um belo dia, porém, estávamos numa ponta do morro, ao luar, inteiramente loucos. quando o irmão pequeno apareceu com o pai, armado de um pau. Bento precipitou-se.
Eu também.
E viemos rolando o morro, por caminhos horrendos, a vir dar na rua Dona Luísa, sem saber como.
Não vou nunca mais, bradava o Bento.
Foste tu, covarde. Não quero historias.
No outro dia voltei o sol a inspecionar.
Não veio ninguém.
Oito dias de frio fiz sentinela em vão.
Ao cabo desse tempo falei uma vez, e naturalmente deixei de lá. Estava terminada a aventura. Alguns meses depois, quando encontrei a Marilis no passeio, ela é com outro. O que não me causou a menor perturbação. Mas os anos passaram e um belo dia, abrindo os jornais, lá e uma notícia de suicídio dolorosa. Porque era ela e o jornal da Vale os Signas, a filiação ou número da casa, a fotografia. Suicidara-se embendo as roupas em querosene, apaixonada por um soldado de polícia. Ficara irreconhecível e só horas depois a tinham encontrado morta, porque não soltaram um gemido. A pequena que queria ir para um convento suicidava-se dessa maneira atroz. Lembrei-me da outra e indaguei. Casara havia 2 meses com um rapaz do comércio, obrigado pela polícia, depois do desastre.
Pobre homem, suspirei.
E logo não mais lembrei essa deliciosa Maris de um venino pessego, que entregava a boca com o desejo das baixantes. Uma dessas madrugadas, porém, saía de um clube de jogo, quando percebi que a figura de uma mulher em cabelo escondia-se por entre os automóveis. Salvei-me. Precipitei-me. Era-me inteiramente outra, magra, murcha, os olhos lindos molhados de lágrimas, o corpo metido num horrível casacão. Não me deu tempo para falar, indagou.
Jorge, viste-o por aí?
Quem?
E mais um rapaz bonito, alto, hortodô.
Vieste procurá-lo?
Sim, Jorge, sim. Sou uma infeliz.
Estou aqui há 2 horas. Ele deixa-me, abandona a casa, vem com as mulheres.
Ai, Jorge, que dor, que dor.
Não gosta mais de mim.
Se tu soubesses, há mais de 2 anos que faz assim.
E bate-me, bate-me sem razão. Ando toda a noite a ver se o encontro para o levar comigo e tenho medo, muito medo.
O seu corpo tremia aos soluços convulsivos.
Mete a dó, pivara, próximo.
Vou meter-te num carro, mandar ir para casa.
Não, se lhe devesse. Ela que cedeu chorando baixinho. Meti-a num imundo trem de aluguel, tomei-lhe a mão, beijei-a.
Então, e os desejos?
Os desejos antigos de ser como as que estão lá dentro.
Não, Jorge, só dele, de meu marido. Eu não teria coragem.
Prefiro a morte.
Pueco, é só dele que eu gosto.
Fora dele.
Sou dele.
E caiu nas almofadas chorando.
Deixei-a sem mais uma palavra.
E amargo, meus queridos, amargo.
Por mais que queiramos entender as mulheres, isso sempre será impossível, porque nem mesmo elas se compreendem.
As de classe inferior, insistiu Cirilo, porque as civilizadas são na maioria honestas.
Neste momento apareceu junto ao grupo o conde Gomensoro.
Abere-o os braços, exclamou.
Doutor Cirilo, por quem é?
O senhor a convém a mulher à sua espera para o cotilon.
Então o diplomata convoque para Cirilo com maldade.
A condessa de Janira também.
Tá, mui bem, afirmou Cirilo meio nervoso.
Estamos num jardim, estamos no paraíso.
É natural que ela peça explicações sobre a avilação das árvores.
Porque afinal este mundo não passa do mesmo jardim onde Eva multiplicada deseja o nosso sacrifício, seja para comer o fruto ou seja para marcar o cotilão.
Na rua era um fragor. As casas pareciam baladas pelo barulho dos tambores, das cornetas, dos bombos, da vozearia infernal.
Rosendo Mora, muito mal disposto, estava a vestir-se. No seu encandor gabinete de laca branca com estofo cor-de-rosa e uma infinidade de objetos de cristal e marfim por sobre os móveis, nós insistíamos.
Não me deixarão vocês.
Uma terça-feira de carnaval.
Enfim.
Tanto a Beta Holmes espera nós.
Essa mulher desagrada-me.
Não há mulheres desagradáveis.
As mulheres contentam-se com seu ser, como dizia o dramaturgo. A razão e o impedimento de todas as nossas obras.
Pois eu julgo as portadoras da fatalidade e nós, mesmo contra a vontade, as placas sensíveis dessas correntes de mistério.
Aberta dá então azar?
A mim, pelo menos.
Explico o meu caso.